Parashá de nuestra semana, Parashá de Lech Lechá. Parashá comienza contando cómo Hashem mandó a Abraham, ainda Abraham, sair da sua terra e morar em Israel. Em seguida, a Torá conta sobre o teste que ele passou, mais um dos 10 testes que ele passou. Quando teve fome, ele teve que descer para o Egito e o Paró raptou a sua esposa, etc, etc. Depois a Torá conta como ele voltou, foi embora do Egito, voltou para a terra de Israel, e lá começou a dar briga entre ele e seu sobrinho Lot. Os pastores de Lot achavam que podiam comer em qualquer lugar, os animais. Abraham falou que não pode, estão roubando dos outros campos, então vamos nos separar para não ter briga. Se você quer roubar, rouba para lá e me deixa aqui no meu canto. E assim eles se separaram. Aí a Torá conta uma grande batalha que teve entre 4 reis e 5 reis, como os 4 eram tão fortes que venceram os 5 e ainda raptaram o Lot. E o Abraham vai lá salvar o Lot e todas as outras pessoas também que foram raptadas. Depois a Torá conta como Hashem dá uma brachá para Abraham e fala para ele que ele vai ter um filho e que os filhos vão herdar a terra onde ele está pisando, e fala para ele fazer um pacto com Deus, ter um pacto chamado Brit Ben Abtarim. Depois disso, a Torá conta como a Sarai não tinha filhos com Abraão, e ela então fala para ele: eu vou te entregar a minha escrava, e no mérito dessa bondade que eu vou fazer, Deus vai me dar um filho também. E assim que a Hagar casa com Abraão, ela é imediatamente engravida e começa a desprezar a Sará, dizendo: está vendo, ela está casada há tantos e tantos anos e não tem filhos, e eu, assim que casei, já estou grávida. A Sará reclama com Abraão, e Abraão fala: escuta, faz o que você quiser, tua escrava, você faz o que você quiser com ela. E assim, em primeiro lugar, ela vai ter a Neha Sará. A Sará faz ela, oprime a Hagar, e a Hagar acaba fugindo. No meio do caminho ela encontra com um anjo, e esse anjo fala para ela voltar para casa, que ela vai ter um filho, e esse filho vai ser uma descrição perfeita que a Torá dá, que vai ser um Pere Adam, um homem violento, selvagem. Ele vai ter a mão em todas as coisas, porque ele vai ser um bandido, e a mão de todos vai estar sobre ele, porque ninguém vai aguentar ele. E ele vai também se espalhar entre todos os povos e vai se multiplicar muito. E finalmente, no final da Parashá, a Torá conta como Deus ordena ao Abraham para fazer Brit Milá nele mesmo e nos filhos, quer dizer, no filho, no Ismael, e no momento que ele ganhasse um filho, futuramente, e assim também em todos aqueles que faziam parte da sua casa. É um detalhe interessante para se observar na nossa Parashá. Principalmente porque, a partir da nossa Parashá, nós começamos a viver com os nossos patriarcas durante um bom tempo. Abraham aparece na nossa Parashá. Semana que vem, se Deus quiser, Yitzhak entra em campo. E depois, mais para frente, Yaakov e os filhos do Yaakov. Nós vemos diversas histórias com eles. E nós temos que ter um cuidado muito, muito grande ao analisar cada história que acontece com eles. Uma vez, o grande Rebbe de Sanz, de Divrei Chaim, se encontrou com um outro Rebbe da época, o Rebbe de Jikov. E os dois se encontraram, começaram a conversar. O Rebbe de Sanz virou para ele e falou: poxa vida, você vê só, a barba já está branca, está ficando velho, e ainda nem consegui fazer chuvá pelos pecados da minha juventude. Entre as pessoas que estavam próximas ouvindo essa conversa, o Rebbe de Jikov percebeu que uma pessoa começou a dar um sorrisinho, como querendo dizer: puxa vida, se o Rebbe ainda não conseguiu consertar os pecados dele, me desespera, não estou tão mal. O Rebbe de Jikov virou para ele e falou: seu tolo, você sabe qual é o pecado que o Rebbe de Sanz tem para consertar? Uma vez, quando ele era jovem, no meio da Amidá, no meio da reza, veio uma ideia na cabeça dele de como responder uma pergunta que ele teve quando ele estava estudando o Rambam. E esse pecado que ele fez, para ele, é considerado um pecado. Ele já há 70 anos está tentando fazer chuvá por isso e ainda ele não está tranquilo. Mas será que você quer comparar os seus pecados com as falhas do Rebbe? Da mesma forma, nós vemos a nossa paraxá, que a Sará, no momento que vê a Hagar provocando ela, vateaneha Sarai vativrach mipaneha. A Sará oprime ela e ela acaba fugindo de casa. E é muito delicado olhar essa palavra e analisar ela achando que a Sará de fato oprimiu a Hagar, sei lá o que ela fez para a Hagar. Estamos falando da Sará, esposa de Abraham. Abraham, chesed de Abraham, casa de Abraham era bondade pura. A Sará, obviamente que fazia parte disso. A Sará tinha milagres que acontecia com ela o tempo todo. Tinha uma nuvem de Hashem pairada sobre a tenda dela durante o tempo todo. Tinha bênção especial na massa que ela fazia. As velas de Shabbat que ela acendia duravam e ardiam durante a semana toda até a próxima véspera de Shabbat. Sará era uma sadeca de fato. Sará, imagina só que coragem que ela teve de pegar uma outra mulher estranha e colocar dentro da casa dela para viver junto com o marido dela também. E não pegou ela como concubina, pegou ela como esposa mesmo. Será que isso não é uma pessoa que é de fato bondosa com outra? E será que agora nós vamos dizer que depois que a Hagar veio e começou a deixar o ar pesado na casa, gozando da Sará, dizendo que a Sará não presta, que a Sará, olha só, todo mundo fala, 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 mas ela nunca teve um filho. E agora a Sará faz um inui, ela vai lá e oprime. E nós já vamos querer interpretar que sei lá o que ela fazia com a Hagar? De jeito nenhum. O que pode ser considerado oprimir? O que pode ser considerado opressão? Nós estamos acostumados com coisas bem drásticas, mas se nós olharmos as palavras dos nossos sábios, nós vamos ver que tem coisas muito menores que são consideradas também uma opressão. Nossos sábios contam que quando Rabban Shimon ben Gamliel, presidente do nosso povo, foi levado para ser morto pelos romanos, ele estava pensando e estava amargurado, eu queria entender qual foi o pecado que ele fez na vida dele. Ele não estava encontrando alguma falha que ele teve para poder agora ter essa pena tão severa de ser morto pelos romanos. E Rabbi Ishmael Cohen Gadol estava junto com ele, foi morto logo em seguida. E virou Rabbi Ishmael Cohen Gadol e falou para Rabban Shimon ben Gamliel, olha, será que nunca aconteceu de alguém vir te fazer uma pergunta? E você falou para a pessoa, espera só eu terminar de comer e eu te respondo? Rabban Shimon ben Gamliel falou, e ele continuou dizendo, e a Torá fala que se você vai oprimir uma viúva, eu vou ouvir e vou ficar bravo com você. Disse Rabban Shimon ben Gamliel, puxa vida, você tem razão, estou me lembrando que uma vez uma mulher veio me fazer uma pergunta, e eu falei para ela, espera só acabar de amarrar o meu cadarço e eu vou te dar uma resposta. Veja só até que ponto chegou. Rabban Shimon ben Gamliel, a grande falha que ele teve foi uma pequena opressão. Ele deixou a mulher esperar um minuto a mais até ele acabou de amarrar o seu sapato. Dá para se pensar sobre isso? Isso é considerado uma opressão pela Torá? As filas de banco, as filas de INPS, as filas todas que nós enfrentamos, ou mesmo uma pessoa que vira para o outro e fala, espera um minuto. Está fazendo opressão para o outro, e agora vai ter que esperar um minuto a mais. Portanto, as falhas que nossos antepassados tinham, as falhas eventuais que a Torá demonstra sobre Abraham, Isaac, Jacob e todos os outros, são falhas mínimas. Do nível que eles estavam, isso é considerado uma falha. E qual o nome que você vai dar para essa falha? A Torá dá um nome mais forte, para te dar uma lição. Sabe, o que a Sará fez, eu não sei exatamente, alguma coisa super pequena. Mas é da categoria, no nível que ela estava, faz parte da categoria de opressões. Vem a Sará e fala, sabe, ela oprimiu, para você aprender que nós não podemos oprimir os outros da forma que nós oprimimos de fato. Conta-se também essa história famosa, que o autor do Lashon HaZahav, que era o Rav Diligence, uma vez estava acompanhando o grande Rav Elimelech Diligence, em Tashlis. Quando Rav Elimelech terminou em Rosh Hashanah de falar o Tashlis, conforme o costume, ele começou a chacoalhar as pontas da roupa. Enquanto ele está chacoalhando a roupa, ele vê que o Rav da cidade, o Rabino da cidade, se jogou no chão, se agachou. Virou o Rav Elimelech e falou, o que você está procurando? Ele falou, eu estou procurando os pecados que o Rebbe jogou para pegar. Porque o que para o Rebbe é considerado um pecado, para mim é uma mitzvah. Nós temos que tomar muito cuidado, é uma lição muito importante para toda a Torá de uma forma geral, e em especial para o Chumash Bereishit. No Chumash Bereishit nós encontramos tantas passagens dos nossos patriarcas que tem uma falha aqui, uma falinha ali, se é o Abraham aqui com a Sará, se é mais para frente algumas coisas que acontecem com Yitzhak, e se é mais para frente com Yaakov, o tempo que ele ficou fora de casa, e se é a venda dos irmãos, dos filhos, etc, etc. Temos que tomar muito cuidado quando nós analisamos isso, porque não está no nosso nível para poder analisar as falhas dos nossos patriarcas. Nós podemos apenas aprender lições deles para nós. Só para terminar, uma vez o Rebbe de Gustinin encontrou com o primeiro Rebbe de Gur, Chidushei Arim. E o Chidush Arim viu que o Rabino está com uma cara meio estranha. Perguntou, como vai? Falou, não, eu estou bem, graças a Deus. Mas sabe, todo ano, quando nós chegamos nas parxiot de Bamidbar, do Chumash Bamidbar, me deixa muito, muito chateado. Como pode ser que uma geração que saiu do Egito, uma geração de pessoas cultas, geração de pessoas que receberam a Torá, Moshe Rabbeinu liderando eles, e um pecado atrás do outro. O Chumash Bamidbar inteiro vem ele só aprontando coisas no deserto. Eu não consigo entender isso. É terrível isso. E o Chidush Arim virou para ele e falou, fica tranquilo. Dos pecados deles foram escritas porções na Torá. Mas o que não acontece com as nossas mitzvot?